Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 de... Agora, o grupo tem mais um componente.
Pessoal, aguarda aí que eu já avisei pro Wesley, tá?
Cheguei.
Todo mundo coloca no mute, tá? Pra não atrapalhar, senão a gente não escuta o outro.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde, gente.
Boa tarde.
Bom, eu quero evitar todo mundo aí, né? Tá. Vamos conversar aqui umas coisas só pra gente deixar alinhado, tá? Primeiro, o Patrick recebeu uma lista aí agora, umas listagens, e os convênios que ele vai colocar para vocês na discadora, tá? São convênios daquela lista que eu passei hoje cedo para vocês, então com uma taxa bem bacana lá. Então, tem uma listagem, essa listagem eu recebi hoje ela. Então, são listagens tão atualizadas para a gente poder tentar tirar o máximo possível aí dela, tá? O direcionamento que a gente tem, segundo o diretor, o William, é que a gente precisa fazer privado. Ele passou uma listagem para o Patrick. Desculpa a risada, gente. Ele passou uma listagem para o Patrick com vários convênios privados. E ele quer que Brasília e Goiânia foquem em privado. É o meu ponto de vista, tá, gente? E aí, assim, cada um é aberto para enxergar do jeito que quiser. O meu ponto de vista é que não dá certo.
Não mesmo.
Goiânia e Brasília tem metas altas. E a gente não vai conseguir, com um contrato de 5 mil, 2 mil, 3 mil, não vai conseguir. Ele até citou uma situação do Patrick, que ele viu um contrato de 100 mil de um convênio privado. Eu gostaria de ver também. Então, assim, eu não sou Tomé, mas essa daí só eu vendo, para eu acreditar. E mesmo que tenha, vocês concordam comigo que isso daí é um em o quê? Um milhão?
Concordo.
A gente não vai encontrar isso daí todo mês. E muito menos toda semana. Não vai. É a mesma coisa que falar, não, para tudo que vocês estão fazendo e vamos virar tudo para INSS. Não vai bater meta.
50 mil.
Então, não vai bater meta. Vocês não vão ganhar dinheiro. O supervisor de vocês não vai ganhar dinheiro. Vai acumular mais prejuízo para o escritório. E isso é mais um argumento, adivinha para quê?
Fechar a loja.
Exato. Como eu já deixei claro para vocês, o meu posicionamento, o meu ponto de vista, essa região não é interessante para ele. Se essa região não der lucro, ela fecha. E aí a gente tem, nas lojas, a gente tem pai de família, a gente tem mãe de família, a gente tem gente que quer casar, a gente tem gente que sustenta sozinho. Enfim, todos nós temos contas para pagar, todos nós temos o porquê da gente estar trabalhando. A gente não trabalha pelo William. A gente trabalha por nós. Então, a gente precisa fazer o melhor que a gente tem. A gente precisa entregar o melhor que a gente é. Então, eu não vou... Falei para o Patrick até me perguntou agora há pouco, eu não vou permitir de forma alguma que esse cara venha lá de São Paulo com essa visão que ele tem de lá. Eu não estou falando que a visão dele é errada, tá? Só que ele tem uma visão de lá. Ele nunca trabalhou aqui, ele não conhece a região, ele não conhece o público, ele não sabe como é aqui. Eu não vou permitir que ele venha com a visão de lá e queira colocar aqui, porque não vai funcionar. E muitos de nós vão perder emprego.
Galera, só para fazer uma parte aqui, quando o Wesley fala que não vai permitir, é porque vocês não têm a ciência, mas vocês não têm noção da briga que está, tá? Então, assim, o não permitir, ele está comprando uma briga, desculpa a palavra, fodida, porque o chefe, ele é o cara que sabe de tudo. Então, ele já me ligou hoje, ele já falou comigo, esse e-mail, ontem nós trocamos alguns e-mails, então, assim, ele vem direto na minha jugular para me cobrar alguma coisa. Principalmente Goiânia e Brasília, que são as duas maiores lojas que tem na região dele, que dá para dar muito mais resultado do que dá hoje. Do Dourado fica no chinelinho, Dourado é loja de interior, a gente está num lugar grande, que dá para dar resultado. Como a gente não dá, teoricamente a gente está fazendo tudo que é de errado, e aí ele vem com esses convênios aí de 1.000, 2.000 de contrato. Então, quando fala assim, eu vou, não vou permitir, o caso, as situações já estão sendo levadas a um nível mais alto um pouquinho. Então, a briga está feia, está complicado, mas se a gente não der resultado, a gente vai ter que acabar aceitando que o cara está mandando a gente fazer, a gente vai ter que aceitar, porque não está saindo do jeito que a gente acha que tem que sair.
Exato. Assim, o que a gente... Quando eu falo para vocês que a gente precisa fazer tudo que a gente pode, é porque assim, a gente é daqui e a gente sabe que esses convênios privados não vão dar resultado, tá? Pelo menos não o resultado que a gente precisa. Ah, pode agregar alguma coisa? Pode. Eu acho bacana. Porém, mudar o foco para eles já é outra história. E aí o que acontece? Se a gente não apresentar resultado com os convênios que a gente está acostumado a trabalhar ou com os convênios que a gente tem de melhor aqui, por exemplo, essas taxas que saíram hoje, o CIAP, o Exército, que a Adriane está trabalhando muito bem no Exército, a gente precisa começar a entrar na aeronáutica também. Enfim, se a gente não trabalhar os convênios que a gente tem que dão volume, ele vai olhar na minha cara e vai falar, não está entregando resultado porque não fez o que eu mandei. E aí, se fizer o que ele está mandando, o que vai acontecer, eu não estou jogando praga em ninguém, tá? Mas eu acho que a visão não é só minha. O que vai acontecer é que vai fechar a loja. Para a Poupa Crédito se retirar da região, é a mesma coisa que fizeram no Nordeste. Fecha a loja e manda todo mundo embora e se retira da região. A mesma coisa que fizeram no Mato Grosso. A gente tem aqui na nossa região exemplo disso. No Mato Grosso, eles fecharam 4 lojas, mandaram todo mundo embora e se retiraram da região. Pronto, acabou. Então, a gente não está falando a gente não está falando do resultado que o William quer entregar, a gente não está falando do resultado que A ou B quer. A gente está falando do nosso emprego. Primeiro, o emprego não está fácil, gente. Não está fácil. Segundo, a gente trabalha numa ótima empresa, cara. A empresa está passando por um período difícil? Tá. A empresa está passando, sim. Eu tenho pessoas grandes dentro do banco que eu tenho convivência, que eu converso com elas, e isso é reflexo do banco, tá? O banco também está passando por uma reestruturação. Quem quiser pode até falar com o Sérgio aqui em Campo Grande, onde eu estou hoje, já teve um monte de agência fechada. Eles estão reestruturando mesmo. Isso vai refletir nos Corbans? É óbvio que vai. É claro que vai. Então, assim, não chegou até vocês. Não chegou nem ao supervisor e nem ao promotor. Mas, do regional para cima, eles mudaram o tabelamento todo de comissão. Para vocês terem ideia, hoje eu ganho metade do que eu ganhava. Eu teria que vender o dobro para eu ganhar o mesmo. E estou aqui, firme e forte. Nós trabalhamos numa ótima empresa, gente. A nossa empresa, ela é uma empresa muito boa de se trabalhar. Porém, assim como todas as empresas, tem os altos e baixos. Infelizmente, a gente está passando pelo baixo. E se a gente não botar a nossa força, da nossa mão, fazer tudo, tudo, quando eu falo tudo, é tudo que a gente pode, a gente vai entrar para a história. Como as pessoas que não deram conta de deixar os nossos escritórios de porta aberta. Eu não vejo isso como algo positivo. Tem quem pense, ah, eu arrumo outro emprego. Tá, beleza. Você pode até arrumar outro emprego, mas saiba de uma coisa. Lá no seu outro emprego, uma hora, você vai ter que passar pelo baixo também. Você vai fazer o quê? Você vai sair fora de novo? Vai arrumar outro emprego? Pensem se fosse a empresa de vocês. Se a empresa fosse de vocês, vocês iam querer esse pensamento nos funcionários de vocês? A gente precisa tratar as outras pessoas como a gente gosta de ser tratado. Inclusive, profissionalmente falando. Eu acho que eu estou falando com um monte de profissional qualificado, capaz. Acho que não estou falando com um monte de molequinho ou com um monte de iniciante, não. Tem gente aqui que tem o dobro, quase o triplo de experiência que eu tenho. Eu posso contar com vocês, gente?
Claro,
pode.
Ok. É o seguinte. O William, ele, para ter como ele controlar... Ah, acho que vocês não sabem, mas ele, assim, ele é bem controlador mesmo. Tanto que ele passa por cima do gerente, ele vai direto no supervisor. Ele tem um grupo que, inclusive, tem promotor líder do grupo, porque ele controla tudo, entendeu? É, para ele poder controlar isso aí, esse mandado dele, o que que ele fez? Ele pediu para colocar as listagens... De crédito, as listagens de particular aí, de convênio privado, nos dois escritórios, para ele ver o que está saindo de ligação. Entendeu? O que eu falei para o Patrick também, ele ficar desafiando não é uma boa opção. A gente ficar peitando, trombando de frente, não vai ser um bom caminho. Deixa que eu trombo. Eu me viro. Porém, ficar supervisor trombando de frente, promotor trombando de frente com ele, eu não acho uma boa ideia. Sinceramente. Então, o que eu falei para o Patrick? Falei, Patrick, o que a gente pode fazer? A gente... Oi, todo mundo tá me ouvindo?
Sim.
Ah, tá, tá ligado. A gente deixa a discadora do jeito que tá, com os convênios que ele quer. A hora que a gente conseguir algum contrato de lá, tá ótimo, beleza. A gente sabe que a maioria vai ser encher linguiça. Mas a gente tem que trabalhar no manual essas listagens que o Patrick recebeu hoje. Porque se a gente colocar essas listagens aí na discadora, automaticamente a gente para de fazer as listagens que ele mandou. E aí, se a gente não consegue resultado, Ele vai falar o quê? Não fez o que eu mandei. Então, a minha opinião, eu não posso forçar vocês a fazer isso, tá? Não posso, não tenho como forçar e nem como controlar se vocês estão ou não. Vai da consciência de cada um. A minha opinião é que deixa a discadora ligando para esses convênios dele. Pego essa listagem que eu vou receber hoje e faço ela no manual. Porque se eu estiver fazendo uma ligação, o telefone não vai tocar para mim. A partir do momento que eu paro de falar com aquele cliente daquela ligação que eu fiz manual, pode ser que o telefone toque. Então, eu ganho tempo e eu vou atender cliente a todo momento. A todo momento. São mais oportunidades de negócio. Vai ser cansativo? Bastante, gente. Bastante. Mas se a gente quiser sair do buraco que a gente mesmo cavou, a gente vai ter que fazer algumas coisas bem extraordinárias. Porque se a gente ficar esperando o William colocar a escadinha lá no fundo do buraco para a gente subir, o máximo que ele vai fazer é jogar uma pá de terra. Não estou falando isso para vocês pegarem raiva do cara, para vocês apedrejar o cara quando o cara pisar no escritório de vocês, não. Mas eu estou falando isso para vocês ficarem de orelha em pé. Porque ele não é o Léo. Ele não vai chegar no escritório de vocês e falar assim para vocês, cadê o book certo? Vocês falar, ah, não fiz. E ele só dá aquele tapinha na coxa igual o Léo fazia. Torcer a cara. Ele não vai fazer isso. Você pode ter certeza que ele vai sentar em um por um e vai querer saber como que é a sua atividade comercial, como que é a sua abordagem. Vai ficar em pé atrás de vocês enquanto vocês fazem ligação, escutando a ligação de vocês. Vai ficar em pé atrás de vocês, olhando o que, que vocês estão fazendo no computador. E vai entupir o supervisor de vocês de pergunta. Então, eu estou falando isso para vocês ficarem de orelha em pé. Na primeira semana de março, ele vai estar nos escritórios de vocês. Não sei se ele vai estar sozinho, não sei se ele vai estar acompanhado do Alberto, porque, enfim, a gente já tinha uma notícia aí de que o Alberto, o Gerson, a Carla, a Vanessa estavam vindo para a região aqui também. Quem que falou que queria fazer uma pergunta?
Eu, a Cida.
Fala, Cidinha.
Para vocês que conhecem mais ele... Mas a intenção dele é fazer com que a Poupa Cred cresça ou quer que a Poupa Cred acabe com tudo? Porque se chegar um diretor um nível desse, pressionando desse jeito, creio eu que não saia nada. Eu acho que não existe ninguém trabalhar dessa forma, entendeu? Ajudar é uma coisa.
Tá, Cida, vamos lá. Vamos só parar para a gente pensar uma coisa aqui. Eu, assim como o Patrick, nós ganhamos por média de promotor.
Uhum.
Depende de quanto está a média de cada promotor, que é a nossa faixa de comissionamento, certo?
Uhum.
Tá. Ele também ganha sim, tá? Quando a nossa região foi jogada no colo dele, entramos 35 promotores na conta dele para dividir o valor que ele vende. Porém, nós jogamos 35 promotores na conta dele e desses 35 promotores, muito menos da metade tem uma média acima de 150 mil. Entendeu?
É 150 é a minha, né? A dele deve ser o quê?
Ah, não faço ideia. A minha 180 também, a dele deve ser uns 200 mil.
Se pra mim já é um problema, imagina pro cara que tem média de 200 contos.
Então é assim, ó.
quando essa região é interessante para ele. Se a região estiver produzindo bem e estiver dando dinheiro para ele. Por quê? Lá, ele faz a visita na região dele todinha de carro em 2 dias. Para eu chegar até vocês aí, eu levo um dia inteiro viajando. Quando eu falo o dia inteiro, é saindo daqui 8 horas da manhã, chegando aí 11 e meia, meia-noite. Tá. Você acha mesmo que esse cara tem interesse de lutar pela nossa região?
Não tem mesmo.
Tendo que se descambar de lá para cá, uma vez a cada 2 meses, sei lá, 1 mês e meio, sendo que ele estava ganhando mais, porque a gente entrou na conta, lembra? Se a gente entrou na conta, a gente abaixou o salário dele, tá, beleza. Sendo que ele estava ganhando mais, andando de carro lá no quintal da casa dele. Você acha mesmo que ele tem interesse na nossa região?
Não, mas ele só tem família, na minha visão.
Peraí, fala um de cada vez.
Eu posso falar?
Fala.
A gente está aqui para trabalhar, cumprir regras, né? Mas só que Goiânia, sem CIAP e sem visita externa, eu, sinceramente, vou te dizer, não funciona. Não vai funcionar. A maioria das nossas vendas aqui em Goiânia é CIAP. E aqui, a gente está fazendo contratos de SMS, o cliente ele gosta de contato, ele gosta de sentar, que você lê o contrato com ele, que ele assinar o contrato. Aqui em Goiânia, sem CIAP, a produção vai estar do jeito que está, infelizmente. Então, um cara desse que entra na polpa com poucos dias, já está fazendo um estrondo com todo mundo. Para mim é isso que tem que falar. É a palavra mais certa.
Ó, ele está na polpa há 9 anos, tá?
Eu concordo, amor.
É o seguinte, ele quer que a gente faça justamente o que eu estou falando. Ele tem a visão lá de São Paulo. Esses convênios particulares, eles dão um bom resultado em São Paulo. Para nós ele não dá esse resultado. Ele não tem essa visão daqui ainda, porque enfim, ele nunca veio para cá. Ele não conhece, como eu falei, ele não conhece a região, ele não conhece o público daqui, tá? A questão de visita, Priscila, ela já vem sendo debatida há um bom tempo aí. Não é nada dele, não, tá? Quando falaram pra gente que a gente precisa fazer SMS, na verdade, eles estão falando pra gente, para com esse negócio de visita. É a gente fazer mais telemarketing, tá? Ah, a gente vai cortar a visita? Não, a gente não vai cortar a visita, mas a gente vai diminuir bastante a visita. A gente precisa fazer visitas mais assertivas, ok? Então, eu tirar um exemplo. Quando eu trabalhava em casa, antes de ir em qualquer lugar, eu fazia muito prefeitura. Fazia muito prefeitura e estado. Antes de eu ir em um lugar, eu fazia telemarketing. Eu pegava o telefone lá de casa, pegava a lista que eu conseguia e ia ligando. Ligava de um por um. Ligava para todo mundo. Depois que eu fazia aquela listagem toda, eu fazia uma visita. Lá no órgão, lá na escola, né? Enfim. Aí eu fazia uma visita. Por quê? Eu ia visitar pessoas que eu já tinha falado com elas. Então, eu ia anotando, ali na lista mesmo, eu ia anotando quem demonstrou interesse, quem não demonstrou. Quem não queria nem saber. Quem me atendeu bem, quem não atendeu. Porque quando eu chegava lá, eu ia falando com os fulanos, com os ciclanos, que tinham me atendido bem, que tinham demonstrado interesse. Aí eu ia falando com eles. As minhas visitas eram mais assertivas, porque eu fazia um trabalho de prospecção bem bacana. Esse tipo de trabalho a gente vai ter que começar a fazer, para a gente ter o porquê da gente defender as nossas visitas. Quantas visitas você faz hoje que não dá fruto nenhum? Tenho certeza que tem. Gente, eu tô sozinho?
Não.
Na verdade, ele quer. Na verdade, ele só quer ganhar dinheiro fácil, né?
Exato.
Só isso, ele quer ganhar dinheiro sem trabalhar.
Eu julgo ele por isso? Eu julgo ele por isso? Não. Todo mundo quer.
Sim.
Não seria bacana a gente ganhar dinheiro fácil? Não seria bacana você sentar na sua mesa e os clientes irem sentando ali fazendo contrato?
Destruindo os outros seria muito...
Porém, a gente tem a noção de que não é assim. E que a gente precisa correr atrás. Ele foi promotor. Eu tenho certeza que ele era um ótimo promotor para ele subir para supervisor. Ele subiu para supervisor. Tenho certeza que ele foi um ótimo supervisor e subiu para gerente. Depois que ele subiu para gerente, ele encostou com a Carla Vanessa. E a Carla Vanessa colocou ele como diretor. Tomou uma região do Léo, que o Léo formou a região. Então ele pegou uma região produzindo. Ele não precisou formar nada. Ele pegou a região produzindo. E produzindo muito bem, diga-se de passagem. E aí, quando você quer conhecer o caráter de uma pessoa, você dá poder para ela.
É verdade. Wesley.
Pode falar.
Você estava falando da questão das visitas. Com relação ao exército, não tem regra de SMS. Então,
Não. Exército tem como, exército tem visita, né?
Então pode continuar da mesma
forma. Não, exército não tem como. É a Adriane que está falando, né?
Sou eu.
Adriane. Exército é exército, a gente tem que visitar mesmo. Acho que é a mesma coisa para aeronáutica, marinha, enfim.
Entendi.
Tem como, a gente tem que visitar mesmo, tá?
Uhum.
Tem que visitar e ir fazendo oração, né?
Fazendo oração.
A hora que sai do escritório até chegar lá, tem que ir fazendo oração.
Então, mas o que você estava falando sobre ligar antes para os clientes, geralmente quando eu vou lá no exército, eu vou atender já um cliente e aí eu tento conseguir outro, entendeu? Já é o que eu faço normalmente, só que eu tenho sentido muita repressão no sentido da questão da visita, entendeu? Isso fica meio complicado, né?
Essa questão de visita, cara.
A visita para mim é mais assertiva, que eu mais. Então, minha produção toda eu consegui na visita, no mês passado. A cobrança pescadora, entendo, ok. Só que, por exemplo, não faz sentido, eu tenho 21 clientes em atendimento. Faz sentido eu parar de atender os clientes que eu já conquistei para ir fazer pescadora, por exemplo?
Não estou falando que você tem que abandonar os seus clientes. Porém, é o seguinte, por exemplo, você tem uma entrada muito legal no exército, tá? Beleza. Porém, não é o seu único convênio. Você não pode trabalhar apenas exército. Ah, mas o gerente de lá me cobra produção. Cara, beleza. Por enquanto, você ainda trabalha para a polpa. E você precisa entregar uma produção para a polpa e você precisa mesclar a sua produção. Por quê? A hora que te der uma dor de barriga no convênio do exército,
uhum.
Como é que vai fazer?
Entendo. Realmente, a minha produção no mês passado, ela foi mais CIAP do que exército. Eu tive CIAP, também tem CIAP lá dentro do
quartel.
Eu tenho CIAP e INSS lá dentro também, que são clientes que também atendem. Eu atendo outros, por exemplo, esse mês também atendi em Inframérica. Entendo o que você está dizendo. Só que também não tem como eu deixar de atender clientes que eu já tenho para ir em busca de outros, por exemplo.
Não, mas é o que eu estou falando. Não vai deixar de atender ninguém, pelo amor de Deus. A gente não vai deixar de atender ninguém, tá? A gente vai continuar atendendo, porém, a questão de visitas, não só ele, como a empresa, quer que a gente diminua. Por quê? Gera custo.
Sim.
E em convênios que a gente tem regra de SMS, a gente faz por SMS. Convênio que a gente não tem, a gente precisa continuar visitando. Como você tem uma abertura melhor no Exército, eu sei que você vai visitar, vai sair mais para fazer visita em Exército do que em qualquer outro lugar.
Igual você estava comentando para não fazer só um convênio, né? Eu até comentei com o Patrick que eu fui conversar com
o... Agora o grupo tem mais um componente.
Vai no mundo. Quem que entrou aí agora?
A Tatiane.
Põe no mudo. Aí, obrigado. Tá, beleza. Então, ficamos acertados assim, certo?
Certo.
Tá. Outra coisa. Gente, assim, como o Patrick falou aí, eu tô meio que entrando numas brigas que eu nem deveria entrar. Deveria ficar quieto no meu canto. Mal tô entrando. E o negócio não tá legal pra mim. A demanda tá aumentando um pouco. E eu preciso muito mesmo que vocês me ajudem e ajudem o Patrick. Porque o Patrick agora ele tá com dois escritórios. Por brincadeira do destino, o Patrick está com os dois escritórios que mais tem que entregar resultado no Centro-Oeste, ele está com os dois escritórios que menos entrega resultado no Centro-Oeste. Tá. Então é o seguinte. Toda demanda que for passada para o Patrick, falem com o Patrick. Por favor. Não me coloquem no meio. Porque quando eu vou cobrar alguém, a pessoa fala, mas eu já falei com o Patrick hoje sobre isso. Mas eu já falei para esperar. Vocês não sabem esperar. Eu já falei que é assim, assim, assim. Vocês não têm comunicação. E aí, assim, queima mais ainda o meu filme. Porque é o seguinte. Eu vou cobrar, e hoje, por exemplo, eu tive que escutar que eu não tenho comunicação com os meus supervisores. Então, por favor, gente, não façam isso com a gente, não.
Gente, só pra demanda... deixar claro, é porque vocês cobram, às vezes, uma coisa de mim, a mesma coisa do Wesley, e a gente liga em São Paulo. Ninguém em São Paulo é gente boa de ouvir aqui. Em 100% das vezes, eu até brinco com o Wesley, que às vezes eu mando e-mail e falo assim, Wesley, já vem a paulada, Wesley, alguém já vai brigar comigo. Porque em 100% das vezes, a gente leva porrada por uma coisa que a gente pergunta ou pediu. Então, eu levo e ele leva também. Então, é sério, lá na matriz não tem ninguém que liga e conversa com a gente brincando e ajuda a resolver. É só porrada. Então, pra gente evitar um problema maior, bora fazer um negócio direitinho, que ele leva porrada só um, levar os dois pela mesma coisa é foda.
Ok, gente. Posso contar com o apoio de vocês?
Só uma questão nesse negócio da cobrança aí.
Quem tá falando?
A Janaína.
Ou?
Na questão, por exemplo, o Patrick tá com dois escritórios.
Sim.
Ele duplicou a galera pra dar atenção e tal. Na questão de urgência, como já aconteceu, de estar uma coisa pendente, não sei o quê, e tá em cima da hora, tá no amontoado de um negócio, já falei com um, já falei com outro, mas aí ninguém deu conta, a gente perde.
Tá.
No momento, tipo assim, são dois escritórios. Tipo assim, a gente cobra aqui e a galera cobra daí, né? Ele é um cara só. Com certeza a demanda dele vai ser duplicada automaticamente. Entendeu?
Tá.
E aí nesse caso. Agora,
você imagina a demanda do Wesley aqui.
Isso, exatamente.
Tá, eles fazem o seguinte, gente, ó. Quando for um caso assim, quando for um caso assim, vocês mandam para o Patrick, que ele é o supervisor. Manda para o Patrick. Patrick, isso aqui é urgente. Porque se o Patrick não conseguir dar atenção para vocês na hora, ele vai mandar para mim. Aí ele vai falar para mim, vai falar, Wesley, ó, isso aqui é urgente lá de Brasília, me ajuda.
É, a gente precisa saber também discernir o que é urgente, tá? É, todo mundo, não estou falando de uma loja ou de outra, mas todo mundo quando pede uma coisa quer para ontem. E nada é tão urgente assim que não deixa dar pelo menos uma meia hora, uma hora para resolver. Tem coisa que não demora, não resolve nem no mesmo dia. Então não adianta me passar uma coisa, ah, minha proposta está pendente na mesa, vou ajudar. Minha proposta está pendente operacional, está na auditoria desde hoje cedo. Ajudo, sem problema nenhum, mas nada é tão rápido assim quanto parece. É o que for urgente, Patrick, é urgente, eu vou perder o contrato, o cliente está xingando, aí é diferente. Mas é urgente, porque a proposta já foi para análise na mesa, já tem 2 horas e não analisou, cara, não é urgente. Não é mesmo. Então, a gente tem que saber discernir que a gente envolve um monte de gente para resolver cada situação dessa de vocês. E aí complica para o nosso lado também. Não vamos negar apoio. É óbvio que eu não vou perder produção, né? Ninguém é maluco desse tanto, mas é a situação que a gente está. Mas também a gente precisa pensar antes de pedir esse tanto de ajuda o dia inteiro para qualquer situação.
Ó, para vocês terem uma ideia, dá uma olhada no que eu acabei de mandar aí no Família Centro-Oeste aí. Isso aí veio do banco. Isso aí veio da Kelly. Olha o tempo que eles pedem para resolver alguma coisa para a gente.
Eu mandei para eles ontem, chefe.
Mandou?
Uhum. Oh.
Ah.
Eu não entendi esse negócio aí do saldo de 11 horas. Eu não entendi. Aguardar até as 11 horas do dia? Eu não entendi isso aí, essa parte.
É para você aguardar até 11 horas do dia que chegou o saldo maior para a proposta entrar em saldo maior, em impressão de contrato.
Tá, é até assim, 11 horas do dia para fazer o recalque.
É porque assim, ó. É porque assim, tem gente que amanhece o dia, aí vem saldo maior. Já está lá o e-mail de saldo maior. Mas no CSG ele ainda não está em reimpressão.
Ah, tá.
Aí a pessoa já abre chamado, já quer que a gente fale com a Kelly, já quer que. Entendeu?
Tem que esperar reprovar na mesa, depois atualização no CSG, na impressão de documento, para poder, que houve o recálculo, para poder fazer novamente.
Exato. E tem gente que 8h30 da manhã já está abrindo chamada.
Hein, Patrick, em relação a gente ficar agoniado com as nossas propostas, eu acho que tanto você quanto o Ed, vocês já foram promotores e vocês sabem muito bem o quanto é doído você perder uma proposta, né, que seja de R$1.000, de R$100. Isso faz muito
você bem. Não sabe o quanto é doído para mim.
Então, assim, às vezes a gente cobra, sim, cobra e eu cobro, principalmente eu. Então, assim, cobro muito mesmo, porque é uma coisa que se eu não cobrar por mim, ninguém vai cobrar. Sou chata, sou. Só que tem coisa que não dá para esperar até daqui 3 horas. A gente sabe que tem coisa que pode ser resolvida,
é
entendeu?
É o caso que eu falei. Quando for urgente, pode ligar 10 vezes para mim e encher o saco. Eu não tenho problema nenhum com isso. O que não dá é para a gente, em uma situação pequena, a gente ficar o dia inteiro, eu ficar o dia inteiro ligando para a Kelly para pedir uma ajuda de alguma coisa que, se esperar mais 1 hora, 2 horas, resolve sozinho. É isso que eu estou falando. Mas cobrar, você pode me ligar e cobrar a hora que você quiser. Sem problema nenhum,
foi
aqui para isso.
É isso que ele falou, a gente precisa saber discernir o que realmente é urgente. Por que que é urgente? Porque já passou o prazo, não foi resolvido, eu já abri chamado e não fui respondido. Isso é urgente.
Aproveitando que vocês dois estão juntos, igual mesmo no dia que o Patrick estava aqui, que teve uma... Eu não sei se sei que ela é lá. De lá que falou que o Patrick aqui em Brasília só tem problema. Sim. Só que aqui em Brasília só tem problema, mas a gente procura resolver. O Wesley mesmo estava aqui no dia que eles lá estavam querendo que o cliente passasse uma senha sem ter necessidade. Se o Wesley não liga lá na hora, o meu cliente tinha ido para outro banco e em seguida o meu contrato foi pago. Então, assim, tem coisas que não tem
como.
Isso é urgência. Isso é urgência.
Essas maluquices aí, quando vocês tiverem alguma coisa que vocês estão desconfiando que está exagerado, vai me falar. Tem coisa que a gente resolve.
É, isso aí
é absurda mesmo, não tem jeito. Tá? E essas coisas malucas que o Ander fazia também, não estou dizendo que estava errado ou está certo, mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida, me questiona. Não vamos. O caso do SMS, tem que ser 100% SMS, senão a gente perde contrato? Não, perde por nenhuma. Vai atrás da assinatura, não vamos perder contrato.
Ok, gente?
Ok.
Bom, gente, eu queria fazer essa áudio com vocês, só para vocês não serem pegos de surpresa por nenhum tipo de decisão, tá? Então, assim, vocês estão cientes do que está sendo instruído e estão cientes do que a gente está fazendo, tá? Então, eu preciso muito, muito, muito mesmo do esforço de todos vocês, porque, gente, o cúmulo para mim seria perder um escritório, fechar um escritório por conta de produção.
Gente, eu vou falar uma coisa, fazer as palavras da Cida minha. Ele não quer esse privado, vamos pegar esse privado, enfiar a goela abaixo da garganta dele. Não é gravado não, né, essa ligação?
Toda ela.
Vamos pegar esse privado, vamos pegar o nosso público também, vamos pegar o que for e enfiar a goela abaixo. Não vamos deixar nosso escritório fechar de jeito nenhum, porque, acima de tudo, a gente é muito unido e temos uma equipe maravilhosa.
Exatamente. Tá bom, gente?
Eu vou organizar a discadora de todo mundo aí com esses convênios que chegou saudão aí, que eu tenho tudo comigo aqui. Não sei, não vai ser tão rápido que eu preciso organizar e criar a campanha em cada discadora, mas ainda hoje eu consigo pôr alguma coisa pra vocês trabalharem já, tá?
Okay.
Posso fazer uma pergunta?
Pode fazer.
Você me falou, cedo que... É o Victor aqui de Goiânia.
Fala, Victor.
Você falou mais cedo que foi passado, né, os escritórios para a região dele.
Sim.
E, assim, eu só queria tentar entender um pouquinho da decisão superior. Por que que jogou esses escritórios para cima dele e não alguém que teria interesse em estar abraçando e ajudando os escritórios, ao invés de ficar dando essas medidas, assim, muitas vezes que vem como uma decisão sem questionamento, né? E não consultando, assim, o que que seria melhor para a região que está trabalhando.
Pergunta difícil.
Vamos fazer o seguinte... Se você conseguir essa resposta, você me passa.
O voto é dele.
Olha, eu achei que a nossa região ia ser alocada junto com a Sheila. A Sheila, ela é a esposa do seu Gerson. E a região dela é Paraná e interior de São Paulo, aqui, Presidente Prudente e tal, tudo que é divisa aqui com o Mato Grosso do Sul. Eu achei que seria colocado para ela, porque é do lado dela aqui, entendeu? Por exemplo, para ela vir para Dourados, lá de Presidente, ela mora em Presidente Prudente, para ela vir para Dourados, é 400 quilômetros de carro.
Eu não sei o que seria melhor para a gente, porque repete, por favor, quem é a Sheila?
Ela é a esposa do seu Gerson e é uma pessoa muito bacana, cara.
Isso é verdade, muito bacana.
Ela é muito bacana. Então, assim, eu achei que seria para ela. Porque se a gente for parar para pensar por distância, 400 quilômetros ela estaria em Dourados. Mais 115 estaria em Ponta Porã. Se ela tivesse em Dourados mais 250, ela estaria em Campo Grande. Se ela fosse direto para Campo Grande, seria 450 quilômetros de Presidente Prudente. Ela faria de carro. Tanto que ela vai para o Paraná de carro. Ela não vai de avião. Então,
pois aí, como é que a gente caiu para esse diretor novo?
Então, a única coisa que ela faria era pegar o avião para Brasília. Mas, enfim, resolveram colocar na mão
de Argentina.
Como que foi tomada essa decisão? Por que que foi tomada essa decisão? Para mim é um incógnito, eu não sei.
Tem uma coisa que a gente pode fazer, tá? Todo mundo dá resultado e a gente consegue criar uma diretoria na região. E aí, quem é promovido? Quem?
Eu!
Péssimo Wesley, isso. É só a gente correr, galera.
É assim, gente. Eu, pra ser bem, bem sincero com vocês, eu até liguei para o Alberto e eu perguntei para o Alberto o que seria necessário, se existia a possibilidade, o que era necessário para a gente viabilizar uma diretoria aqui do Centro-Oeste. Ele falou que era viável sim, que dá para viabilizar sim, e que é muito simples, não tem nada muito complicado. É só todos os nossos escritórios baterem meta. Entendeu? Se todos os nossos escritórios estivessem batendo meta, quando o Léo saiu, adivinha o que tinha acontecido?
Seria abrido aqui.
Abrir.
Exato. Aberto. Seria aberto diretoria aqui. Eu não sei se seria eu, mas enfim. Vamos seguir a ordem das coisas. Eu seria o diretor, algum supervisor, ia ser o regional. Provavelmente iriam dividir regional sul, regional norte, ia colocar um supervisor, regional para Brasília e Goiânia, outro aqui para o Mato Grosso do Sul, não sei, abrir mais loja, não sei. Poderia ter acontecido? Poderia.
Pois é.
Não aconteceu por quê? Porque todos nós inviabilizamos a operação. Quem falou?
Foi eu, Caio. Eu queria tirar uma dúvida. Ele toma conta, antes de tomar conta da nossa região, ele tomava conta de quantos escritórios, mais ou menos?
Cara, ele tem...
40.
Ele tem, se não me engano, é 40, 50 escritórios, uma coisa assim.
E ele está quanto tempo tomando conta desses 40?
Ah, ele já tem aí... Tem um ano, mais ou menos.
Está tendo crescente a produção do escritório dele? Ele conseguiu dar continuidade no trabalho do Léo?
Olha, como eu te falei, ele pegou uma região pronta. Tá? Ele pegou uma região, não é região nova, é região velha, já. Toda a região nova que foi colocada na mão dele, que era do Nelsinho e do Adriano, ele fechou.
Então, acho que consegui responder a minha pergunta.
Mas não.
E aí, nós somos os últimos dos moicanos. Entendeu?
A gente está aí para quebrar o tabu ou para dar continuidade, então.
A gente está com... Eu volto a falar para vocês. A gente está aqui porque teve um cara gordinho, manquinho de uma perna, que falou ok para todos nós. Se a gente não resistir, se a gente não fazer esse negócio andar, a gente vai estar falando sabe o quê? Realmente, tudo que o Léo projetou estava errado.
Verdade.
A gente precisa fazer, nem que seja por honra a ele.
Uhum.
E volto a falar, porque a gente está aqui por conta dele. Todos nós estamos aqui por conta dele. Quem já ouviu falar em Corvalu? Ninguém?
Desculpa, não entendi.
Quem já ouviu falar em Corvalu?
Eu não. Eu
não.
Não? Tá. É uma empresa que representa o Santander, assim como a Poupacred. Ela é bem miudinha. Ela tem um apanhado de escritórios. É lá que o Léo está trabalhando hoje. Para a empresa, foi um presente. Um profissional do peso do Léo. Literalmente, né? Trabalhando. Só faço as brincadeiras com o Léo porque eu tenho intimidade com ele pra ele.
Tá gravado, hein?
Um profissional do peso do Léo trabalhando numa empresa pequena, porra.
Empresa que eu não gostaria.
Nossa, tanto que meia hora depois que o Léo foi desligado, o telefone dele tocou com o dono da empresa desesperado, querendo saber se tinha chegado atrasado ou não. Pra contratar o cara. Meia hora depois que o Léo foi desligado, o Léo tava contratado. Deu tempo nem de dar baixa na carteira.
Wesley.
Tô ouvindo.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Mês que vem, caso, vamos supor um exemplo que Goiânia venha, e se Deus quiser vai acontecer, venha bater a meta do escritório total, geral, com o que a gente sempre fez. Um exemplo, CIAP, né? Saneágua agora, que está super bacana de trabalhar, que está pagando rápido, e governo. Esses três órgãos. Esse cara aí, não sei nem o nome dessa pessoa que entrou agora, ele vai bater na tecla para a gente estar no privado, estar nessa listagem, estar do jeito que ele está querendo? Pegando a meta ali, você batendo meta ali com esses órgãos que a gente... Assim, lógico, é igual, eu concordo com você que tudo agrega, né? Igual essas ligações que a gente vai fazer para a prefeitura de outro estado e tal, ela agrega o que a gente conseguir fazer, ok. Se a gente venha bater a meta ali com o CIAP, governo e Saneago, de Goiânia ou mesmo que seja até Brasília, esse cara vai bater na tecla querendo que a gente faça do jeito que ele quer?
Gente, deixa eu só atravessar, chefe. Desculpa, só te contar. A gente só é cobrado e leva porrada quando a gente não dá resultado. Então, óbvio, se o resultado aparecer, eles vão perguntar como é que está sendo feito. É número. Ninguém vai saber. Só que enquanto a gente não tem, a gente tem que fazer do jeito dele.
Sabe por que ele falou para colocar esses privados aí? Qual foi a nossa falha e deu essa brecha aí para ele? Não entregar resultado com os convênios que a gente está trabalhando. E aí ele acha que o problema é convênio. Ele está acostumado a fazer lá contratos com média de 2, 3 mil, 5 mil. Todo dia. 2, 3, 5 mil. O dia que ele ficou sabendo a média de contrato aqui, a nossa média é quase 15 mil. Cada contrato nosso, ele tem uma média de 15 mil reais. Ele deu um salto do tamanho do ano. Só que aí ele fez o quê? Inventou o consignado o quê, Patrick?
O preventivo e recuperação?
Consignado sem?
Fronteira, Patrick. Sem fronteira? Ah, é verdade. Essa palavra dele, consignado sem fronteira.
Ele inventou consignado sem fronteira. O que é o consignado sem fronteira? É o seguinte, vocês, todo o Centro-Oeste, vamos colocar todo o Centro-Oeste, tá? 35 funcionários, 35 promotores, podem atuar em qualquer lugar do Brasil. Ah, isso é regra dele? Não, não é regra dele. Existe alguma regra que impede vocês de fazer isso? Não. Tá? Beleza. Qual é o tamanho do estrago que vocês acham que 35 funcionários daqui atuando aqui e atuando lá fora podem fazer, por exemplo, num governo de São Paulo?
É nulo.
O que vocês acham que mais de 300 promotores que tem sobre a gestão dele atuando num CIAP, por exemplo, de Brasília, ou num governo do estado, na cidade de Goiânia, eles podem filtrar por cidade, ou até num governo Mato Grosso do Sul aqui, atacando Campo Grande ou Dourados, o que vocês acham que mais de 300 promotores podem fazer?
Ah, eu acho que o estrago é maior.
Gente, se a gente, morando aqui, estando aqui, entregar um resultado menor do que pessoas lá da puta que pariu. Desculpa, Celso, você veio daquelas bandas.
Desculpa, porque sua marca é maior que a minha.
Mas enfim, se a gente fizer um resultado menor do que os promotores dele estão fazendo de lá pelo telefone, para que a gente serve? Entendeu a maldade desse consignado sem futuro? Sem futuro, não, sem fronteira.
Sem futuro.
Entendeu? Ele me pediu uma listagem. Ele queria que eu arrumasse uma listagem para ele de todos os convênios que eu tenho no Centro-Oeste. Eu tenho essa listagem. Vocês passaram para ele? Porque eu não passei. E ele me perguntou, você tem a listagem? Eu falei, tenho. Você manda para mim? Eu falei, não. Ele falou, mas como assim? Eu falei, como assim que eu não vou mandar? Aí ele ficou com raivinha e foi atrás, entendeu? Conseguiu descobrir um horror de convênios. Um monte de convênios em particular.
Quem quer
vai. Com os contatos que ele tem no banco. Super contato. Ele lá de São Paulo, que entende muito lá de São Paulo, daqui eles entendem. A minha listagem, eu consegui com o cara que faz originação de todos os convênios. A minha listagem, eu tenho todos os convênios. Você já pensou se eu jogo uma listagem dessa na mão desse cara? Para ele sair pedindo mailing atrás de mailing para os escritórios dele, colocar um mailing na mão de cada escritório. Já pararam para pensar o regaço que ele faz na nossa região?
Grande.
Grande, cara. São mais de 300 promotores. Então, nós vamos atuar dessa forma. Vamos fazer tudo que a gente pode, cara. Vamos botar para arregaçar mesmo. Gente, não espere sair correndo, entregando currículo, não. Pelo amor de Deus. Pô, vamos ser maduro. Não é assim que funcionam as coisas. Ai, nossa, o negócio está afundando. Eu vou sair fora daqui. Pula do barco, o tubarão te come. Vamos trabalhar junto. É hora da gente estar junto. Não é hora da gente abandonar barco, não. Quem abandona barco na hora que o negócio está afundando é covarde. Eu acho que eu não estou falando nenhum covarde. Bora trabalhar todo mundo junto e ganhar dinheiro. Vamos levantar a nossa região e vamos viabilizar uma diretoria para esse negócio aqui. Beleza, gente?
Beleza.
Posso contar com vocês, né?
Pode.
Então tá bom, eu tenho certeza que eu posso. Grande abraço. Se precisar de alguma coisa, a gente adore.
Beleza, precisando de qualquer coisa daqui também, pode contar com a gente.
Agora, o grupo beleza, tem mais obrigado, um pai. Componente.
Vamos para aí,
William.
Tchau.